Me Critica de volta! É, muito bem, estamos de volta, pessoal. Eu sou o Thiago Arzacon. É, eu continuo aqui, mas tenho novidades para falar para vocês já já, tá bom? E um programa inteirinho também, sim. Olha, nosso último episódio foi ao ar em 17 de julho, por ali, assim. E de lá para cá, a gente entrou aí numas férias longas. Todo mundo queria ter esse período de férias, né? Pois é, mas não é possível. Então, gente, então, tenho um recado para vocês. Mariana e Thaís não vão continuar mais nessa temporada do Nome Critica. As duas vão seguir aí nos seus projetos, Mari patinando muito, Thaís com muitas consultas lá, ajudando a galera, como vocês sabem. Um beijo para as duas, agradeço muito a participação delas aí nos últimos episódios, né? Na última temporada aqui do Nome Critica. Thiago Arzacon segue na luta, na batalha com vocês. Espero que vocês continuem comigo nessa nova temporada do Nome Critica, que vai mudar muita coisa, tá? Vai mudar muita coisa, mas eu não vou falar aqui nesse inicinho, não. Daqui a pouquinho você vai ouvir o episódio completo e vão ter uma grande surpresa que eu também não vou anunciar aqui nesse off, tá? Nesse início de podcast. Vocês vão ouvir devagarinho, daqui a pouquinho, e vão descobrir o que a gente tá bolando. Mas eu já quero dar boas-vindas pro Heavy e pro Leandro, tá? Que vão estar comigo a partir de agora, mas vocês vão entender como, porquê. A gente vai ter vídeo agora você vai conseguir ver Thiago Arzacon. Você que não me conhece, vai conseguir também me assistir lá no YouTube, com lives. Então, já tô contando, né? Disse que não ia contar, mas tô contando, não aguento. Mas eu vou parar por aqui e vou deixar vocês ouvindo, então, o primeiro episódio do Nome Critica desta nova temporada. E aí, nos próximos episódios, a gente vai vendo como é que faz pra ficar tudo direitinho, né? Como vocês estão acostumados. Não deixe de seguir a gente lá nas redes sociais, @NomeCritica, no Instagram, no Facebook, se alguém entrar ainda. Também tem no Twitter. Então, não deixe mais do que nunca de deixar o seu... Não deixe de deixar o seu comentário lá pra gente ler aqui nos episódios seguintes, tá bom? Então, vai lá no Instagram e deixa o seu comentário, o que você achou desse primeiro episódio. E vão ouvir os outros, tá? Espera sair o próximo, que pra você se acostumar e entender aí a dinâmica, como vai funcionar, tá? A princípio, a gente vai manter os episódios toda quarta-feira, tá? Se tiver alguma mudança de dia ou de mais dias, olha como vem coisa boa aí, ou de mais dias do Nome Critica pra vocês, a gente vai informar também nos próximos episódios, tá bom? Então, a partir de agora, ouça com bastante atenção, tá bom? E depois me conta lá no Instagram, @NomeCritica, tá?
Olá, manos, minas e manos desse Brasil, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Heverson, mas me chame de Heavy ou Papo. Além de mim, apresento também essa bagaça, nosso querido senhor segundo hoster, Leandro. O segundo host seria editor de vídeos também.
E aí, pessoal, boa noite.
Hoje a gente vai bater um papo com Arzacon, o senhorio do hoster do podcast Não Me Critica.
Olá, posso falar já, gente?
Pode.
Tô acostumado.
A câmera tá em você. Agora supostamente tem três câmeras, bem supostamente.
Oi, gente, tudo bem? Boa noite.
A magia do... Como é que fala? A magia do...
Do cinema.
Não era do cinema, mas serve. Antes da gente começar o papo, tem dois recados pra dar. O primeiro é aqui embaixo do meu nome, ó. A gente faz parte da LGBT Podcasters. A gente, o Não Me Critica também, o podcast do Arzacon. É um site, uma iniciativa lá do Angles e dos Meninos que visa colorir a podosfera. Tem mais de 85 podcasts hoje, com a temática também do Vale ou não, que é o nosso caso, é tipo um bate-papo com qualquer pessoa, mas... Como eu sou de lá, né? Então a gente tá aqui. Nem eu entendi o que eu falei, mas tudo bem. Aí acessem lá www.lgbtpodcasters.com.br e conheçam mais. Tem uma playlist no Spotify que sai toda semana lá no perfil do Instagram, @lgbtpodcasters. Aí eles divulgam toda semana e divulgam todos os podcasts da rede. É só curte lá e escuta a gente no Spotify também. Que ia falar. Ah, nossa, faz 2 meses eu até esqueci. A gente costuma fazer uma pergunta. É assim. Depois que a gente pagou R$1.000 pra você participar. Não, não é essa não. Revelei o segredo. Na verdade, por que que tu inventou de passar vergonha na internet?
Por quê?
É.
Nossa, mas tem tanto tempo isso, gente. Porque eu sou locutor de formação. E antes de ser locutor, na verdade, eu sempre gostei de rádio. Então, rádio era a minha paixão. É ainda, né? E aí, assim, eu comecei fazendo rádio web. Aí, depois, uns amigos... Pô, a gente podia fazer um podcast. Isso em 2012. Pouquíssimos, nossa, né? Não tinha podcast. No Rio de Janeiro, então, de onde eu falo, se ninguém percebeu, né, ainda, tinha poucos podcasts e podcast LGBT, então, menos ainda, né?
Tinha
então,
dois.
Eu acho que nessa época só o Jovem Nerd que... O Jovem Nerd que tinha, né?
É, por aí. E aí, assim, a gente... Falei, pô, pode ser. A gente começou daquele jeito bem precário, mas assim, passar vergonha na internet, só a voz, né? Porque a gente nunca fez muitos vídeos pro YouTube. Tem até um canal aí do Nome Critica no YouTube, mas não é usado. A gente nunca foi de live, nunca foi de vídeo, sempre foi de áudio. Então, acho que era mais fácil, né? Até porque o rádio... Hoje o rádio tem imagem, né? Uhum. Mas na época que eu fazia não tinha imagem, era só a voz mesmo. E aí, agora sim, né? Agora tá diferente. Agora, quem sabe, o vídeo não vem.
Exatamente.
Eu quero mandar um abraço para as pessoas que estão me ouvindo lá pelo Nome Critica, logo agora, porque eu estava com saudade de vocês. Mas fala, Rev, eu não quero me empolgar aqui.
Eu ia falar alguma coisa, eu lembrei. Mas por que
mas
tu...
Mas eu respondi a pergunta, respondi não.
Respondeu.
Tá.
Por que que tu é inventor de ser locutor?
Então, porque eu adoro rádio. E eu acho que a magia do rádio é você não ver quem tá do outro lado. Você ouvir a voz e inventar na sua cabeça quem é aquela pessoa que tá lá. Eu acho que muita gente faz isso, né? Que ouve rádio. E aí, quando conhece o locutor, toma aquele susto, né? Nossa, esse é o locutor. Essa é a voz que eu tanto achava boa, não sei o quê. Aí a pessoa é feia, é bonita, enfim.
É, imagina um outro corpo e uma outra pessoa e vê lá, não tem nada a ver com o que você esperava.
Eu já passei por isso, que tipo, antigamente, né, quando eu ia pra escola, tinha um Walkmanzinho, né, que eu ia de ônibus, aí eu sempre ia escutando duas rádios, ou era Transamérica pra escutar o Transa Louca, ou escutar o Pânico da Jovem Pan, uhum, né?
Eu também.
Aí, tipo, tinha uma locutora daqui de Brasília, que era do local, né, eu esqueci o nome dela agora, mas enfim. E eu imaginava que era uma... Pô, ela tinha uma puta voz, tipo, parecia que era aqui um mulherão e tal, né? Aí um dia eu fui no... Eu fui lá buscar um prêmio que eu tinha ganhado, eram os ingressos pro filme do Peter Pan ainda, pra tu ter ideia.
Meu Deus!
Eu ganhei 2 ingressos, aí eu fui lá buscar. Aí na hora que eu vi a mulher baixinha e tal, eu pensei, caraca, eu pensava que você era muito alta por causa da sua voz. Ela começou a rir. Eu falei, todo mundo fala isso de mim, eu pensava... Todo mundo fala que pensava que eu era mais alto.
Pois é. É a magia do rádio, tá vendo?
Exato.
Ela traz uma imagem que você cria, né?
Eu acho que isso não é por causa do cinema, sei lá, porque a gente é acostumado com estereótipos de pessoas, uma voz bonita e um padrão de beleza, assim, aí você vai ver pessoalmente e não acho é o que você esperava.
Acho que sim. Acho que tudo tem a ver com padrão de beleza, né? Ninguém imagina... É muito difícil alguém imaginar, né? Imaginar uma pessoa fora dos padrões pré-estabelecidos, né?
E a aí... nossa imaginação vai longe também, ainda mais com voz, né? Então, quando você não vê, você sempre imagina, nossa, será que essa pessoa é assim?
Engraçado
e tal?
Você
vai ver, é muito raro você acertar a fisionomia da pessoa, mas na maioria das vezes você nunca acerta, né? Às vezes a pessoa é gorda, você pensava que ela era magro, ou vice-versa. Às vezes a pessoa é morena, você pensava que era loira, por aí vai.
Sim. Eu lembro eu conheço o Leandro desde, sei lá, 2014,
2013, 14, eu acho
é, que a gente se conheceu com a Gil de um grupo de sobrenatural no WhatsApp. Eu tinha visto foto, mas nunca vi tanto a cara dele. Eu vi a cara dele a primeira vez, eu acho, quando ele inventou de aparecer.
É
Foi,
diferente, né?
é muito diferente. E a gente tem uma amizade, tipo, tem o Gustavo do Conan, que a gente chama de Voz de Trovão, e ele é um menino. Tipo, ele fez 8 agora, ele tem um puta
É,
de um
tem 18
vozeirão.
anos. A voz dele parece
É.
aquele lá do. Parece Cid Moreira. Se for
Nossa.
comparar, a voz dele é bem grossa.
Eu conheci ele jogando Conan no Play e foi em dois. Tem 4 anos isso. Ele tinha 14, uma ideia. E ele tem essa voz desde os 14.
Gente.
Puta de um vozeirão.
Mas assim, a voz também é outro, não é um mito, né? Porque um dia voz era muito importante, voz encorpada para o rádio, né? Mas depois isso meio que caiu por terra. Não tem uma voz específica para o rádio, entendeu? Tem a forma como você fala, como você se comunica,
A
e
sua
depende
dicção, né?
do perfil da rádio. Rádio jovem tem que ser uma voz mais jovem, mais acelerada e tal. Elétrica, rádio notícia, uma voz mais pausada, né? Aquela dicção, as palavras todas ditas certinhas. Então, assim. Então, tem um perfil para cada rádio. E eu lembro que quando eu fui fazer o curso, eu já estava fazendo rádio web há muito tempo, né? Então, eu meio que tinha uma experiência, não que eu peguei com ninguém, experiência minha mesmo, né? Não de me espelhar em alguém e tal. Tinha alguns locutores, Emílio do Pânico, você falou do Pânico ainda há pouco, nossa.
É, pronto, uma pessoa que tem
Pô, a voz dele é uma puta voz grossa
Não é?
assim, né, e tal.
E do
É
filho
verdade.
dele é igualzinha, você é louco.
É mesmo? Não, acho que eu nunca ouvi a voz do filho dele, não.
É
E
a
a
mesma
voz.
coisa.
É uma coisa. E é a voz também do Emílio lá na TV, né? Então, assim. Ou seja, ele não impostava voz para o rádio só, né? Então, assim, o trabalho de voz dele é para qualquer mídia. Então, você reconhece ele em qualquer mídia, né? Então, hoje eu passo longe do pânico mesmo, porque não tem por que mais ouvir,
É,
mas.
de uns 8 anos pra cá ficou muita politicagem. Tá, ficou
Cara,
pau.
olha, sério, uma
É,
grande decepção.
nem eu consigo mais escutar pânico. E olha que eu escutava todo dia, né, na minha infância barra adolescência. Eu ligava pra lá, pra tu ter ideia, pô. Então, eu era muito fã dos caras.
Eu tentei poucas vezes.
Eu era
Muito
muito fã deles. Hoje em
também.
dia não dá mais mesmo.
Bola, carioca e
Porque o Bolo
tal.
Carioca saíram, né? Também.
É, tem um podcast aí no YouTube, né?
É, eu assisto, é o Ticaracatica.
Isso, não consigo nem falar isso.
Inclusive, a Shopping Info, eles são parceiros da Shopping Info também.
Olha, legal.
Descobri isso há pouco tempo.
Boa.
Você acredita?
Ticaracatica Cast.
Que tava falando do PC lá daquela forma bem escrachada. Ah, tem PC, o PC. Tipo, bem. É óbvio que eles fizeram de propósito, né? Mas ficou engraçado. Você falou de. A gente tava falando de voz e estereótipo. Eu lembro do. Eu assisti Superman, o do Christopher Reeve, esses dias. E eu
Nossa,
descobri
eu vi.
que remasterizaram, tipo, a imagem e redublaram. Aí tem a voz. Não sei se você manja muito de dublagem brasileira, mas tem a voz do Charles Emmanuel. Ele era uma criança e ele tem a mesma voz. Não, ele era adolescente já. Ele tem a mesma voz até hoje.
Nossa.
Tipo,
Caraca.
eu sabia, o Briggs é velho, né? Mas o Charles é novinho comparado ao Briggs. Aí eu assisti, não, do nada, eu escuto o Jimmy Olsen falar e falei: Charles? Eu falei, gente, ele já dublava nesse tempo, tipo. Aí eu falei: ah, não, é redublagem. Aí eu vi que no final tem um negócio lá na HBO Max aparece, né? Que é redublagem.
E a redublagem, ela, pra galera que é fã, ela causa um espanto, né? Porque a galera tá acostumada com aquela voz, e aí vem uma nova voz, e aí você meio que descaracteriza o personagem, né? Pra quem
Ah, não sei,
assiste dublagem, sei lá.
eu amo Superman, e para mim a melhor voz do Superman é do Guilherme Briggs, e não tem pra onde correr. Tanto é que fizeram a penúltima animação da Liga, foi um pessoal aleatório que dublou. Trocaram todos os dubladores oficiais da DC. E o filme ficou uma bosta. No filme não é ruim, mas sabe quando você tem aquilo no coração
Sim,
já, de
é isso.
na hora que o Superman abre a boca é o Guilherme Briggs falando? Eu não lembro o nome dos outros dubladores, mas como ele é o mais
famoso. A dublagem do Batman também, aquele que o antigo era muito perfeito também. É. Eu não lembro quem era a pessoa, mas era muito boa a voz. É, era um senhor, eu esqueci o nome dele agora.
Mas vocês também, como é que vocês começaram com o podcast? Foi assim também, amor por rádio, por podcast, por...
Não, falar, foi ideia de um amigo meu, na verdade. Tipo,
cadê ele, gente?
Faleceu. Não, mentira.
Pessoas vêm e vão, né? Então...
É normal, vai dizer que você começou, tipo... É, começou e atualmente, tipo, desde o começo é sozinho.
Não, nossa, passou muita gente. Nossa, o crédito não me critica, vai subindo assim, aquelas letrinhas.
Fulano de tal, fulano. Primeira temporada, apareceu o
mais pessoal. Ou menos isso aí.
Segunda temporada, fulano não apareceu.
É isso. Mas foram várias formações do Nome Critica.
Tu...
Muita gente. Não, você ia falar que aí você, o seu amigo, deu a ideia.
É, aí você... éramos seis, igual aquela novela. Não, mentira, éramos cinco. Aí um menino editava, mas não dava, ele não queria muito, no fogo de fazer. Aí dava muita desculpa. Na verdade, acho que ele nem queria.
É.
Aí a gente gravou aqui, o quê? Uns 8 episódios com todo mundo. Acho que do terceiro pra frente o menino que editava saiu. Aí meu amigo que deu a ideia começou a editar.
E mas sempre era... teve vídeo?
Não, era só áudio. Era só áudio. Tá. A gente gravava pelo Discord, igual a gente tá conversando agora, que o povo não sabe. Descobriram agora. Todo mundo usa o Discord, geralmente. Aí lançava, né, nas plataformas normal, né? E acho que era uma vez. Começou na quarta, aí foi pra quinta, aí depois foi pra sexta, aí depois foi pro domingo, aí virou uma bagunça.
Uhum.
Aí ficamos em quatro. Aí depois meu amigo Kelvin, que eu falo dele todo episódio, inclusive eu acho que vou até colocar um bannerzinho. Estamos tantos dias sem falar sobre o Kelvin. É meio impossível. Saiu também, que eu acho que ele entrou só por consideração mesmo, mas a gente sabia que ele não queria. Aí ficou eu, John, que foi esse meu amigo que teve ideia, e eu e John. Aí com o tempo ele falou que não dá. Ele mudou de área e não tava dando tempo mais pra fazer. Literalmente ele vive trabalhando. Aí ele parou. Aí eu continuei. Tipo, nesse meio tempo eu tinha começado a fazer live na Twitch, jogando. Aí em dezembro, eu acho. Foi dezembro de 2000 e... Quando é que começou a pandemia, gente? Eu nem sei mais.
Foi. É, começou antes, né? Mas só que como teve carnaval, aí eles falaram que tava sem vírus, aí
disseminou. É, vai. Vamos pelo decreto. Março de 2020.
2019.
Quando foi. 2019? Não, foi 20. Foi 20.
Foi 20?
Foi 20. É, vai ter 2 anos em março agora. Tá certo.
Ela chegou em 2019, mas aqui no Brasil foi março.
Aí nessa história, tipo, em dezembro, eu tava conversando com uma das amizades que eu fiz por causa de fazer live na Twitch, né? Com a Elo. Aí eu falei assim, como eu tava vendo os episódios, eu tinha um podcast, não sei, mas deu saudade, não sei o que, eu acho que eu vou voltar. Aí eu falei pra ela, você não quer ser a primeira convidada? Ela ficou mó feliz, ela aceitou, aí a gente marcou pra 6 de janeiro, isso no finalzinho de dezembro. Aí começou, eu comecei a marcar gente pra caramba, conheci muita gente legal por causa do podcast, por causa das lives também, e a gente voltou. Tipo, aí o Leandro apareceu. O Leandro já tinha se oferecido pra editar vídeo, tipo, quer fazer um canal de alguma coisa no YouTube.
Só que na época eu tava morrendo de trabalhar também, né? Aí não dava.
Aí ele abandonou a empresa que tava fazendo ele trabalhar sem receber. Parecia empresa da família.
E aí nasceu o Papo Incerto.
É, ele já tinha nascido. Mas no formato atual, aí eu comecei a encher o Leandro começou a editar os cortes. Aí comecei a encher o saco dele pra ele aparecer.
E aí você ficava sozinho no vídeo.
Eu e o convidado.
Eu só editava pra ele e ele ficava sozinho mesmo.
Você parar pra pensar, não, eu fui ouvir esses dias, eu não sei se você já fez isso, é muito legal você fazer. Você acha que você não melhorou? Escuta seu primeiro episódio Não Me Critica, ou você que faz outro podcast, ou faz vídeo, sei lá.
Uhum.
E vê o seu primeiro vídeo e seu último vídeo, pra você ver a diferença, o áudio.
É.
No primeiro, eu sou um robô. No último, eu não tô nem aí pra câmera mais.
Então, essa é uma novidade pra mim, porque o Nome Critica tem 356 episódios.
Meu Deus, é um ano.
Todos no áudio. É como se fosse... Isso aí, é um episódio todos os dias.
Um ano. Dá pra ouvir um por ano, gente, ó. Não tem desculpa.
um por dia, né? Dava pra vir um por dia.
Eu sou aí, imbecil. Eu manjo muito de geografia.
Não, e assim, tem alguns ouvintes que fazem isso quando descobrem. Aí, tipo, teve ouvinte que descobriu no episódio 300. E aí foi lá pro primeiro. E veio. Aí ele ouvia o novo e o antigo, onde ele parou. O novo e o... até juntar. Enfim, guerreiros, né? E aí, assim, o vídeo pra mim é diferente, entendeu? A gente fazia umas colunas de cinema, que tinha o Francisco, que ele é crítico de cinema. E aí a gente fazia umas colunas de cinema, ele falava as estreias da semana e tal, fazia a crítica dele, e a gente gravava isso pro YouTube, entendeu? Aí saía uma vez por semana e tal. Mas assim, live, não. Isso é novidade.
Mas vocês não fizerem aliás, não fizerem vídeo porque... Se bem que começaram em 2012, né?
Então não tinha vídeo nessa época, não tinha câmera. Não tinha...
É verdade.
Só tinha microfone. Em
2012 eu acho que não tinha nem YouTube, né?
Não, tinha. Tava começando, tinha, tava... tinha assim, a gente assistia muito vídeo, acho que Felipe Neto começou em 2012.
E no YouTube essa pegada aí era mais aqueles vídeos engraçados que você recebia por e-mail antigamente. Aí migrou pro YouTube, era aqueles vídeos de meme e tal. Aí depois começou esses vlogs dessa galera aí.
É, eu lembro
Felipe
que tinha
Neto,
tinha
Kéfera e tal.
Meio gato, meia dúzia de gato pingado. Agora tem, se você balançar a árvore, tem 100 youtubers caindo assim.
Exatamente. Mas por quê? Que, cara, tem youtuber até que fala, faz review de produto de limpeza. No outro dia eu comprei um produto de limpeza. Falei, como é que deve usar isso? Tem que diluir na água? Enquanto... Deixa eu botar no YouTube. Eu botei. Aí tinha lá um tutorial pra usar o
produto. Por incrível que pareça, tem. Eu já peguei até tutorial de pintura pra eu pintar meu quarto isso e tal. Aí.
Eu vi muito um tutorial bom. Muito bom de sabão em pó, que você mistura o sabão em pó com bicarbonato de sódio e sal. Aí ele não desbota a roupa e deixa as cores mais vivas. E eu tô usando e tá funcionando super. Se quiser, vocês mandam. Eu mando, não sei, no Instagram e eu mando pra vocês depois na medida.
E o que eu tava falando?
Wagner tá falando aqui no comentário que você já é patrimônio da internet.
Desde a web rádio.
O quê? O quê?
Thiago, não, Wagner Pires. Irmão do Alexandre? Não.
Olha, Wagner Pires. Um abraço, falou, Wagner Pires. São patrimônio da internet, olha.
Desde a web rádio.
Você é meio que um dinossauro do áudio já, né? Porque é 2012.
Obrigado. Vou levar pro lado bom do coração.
Mas você tá bravo? Mas aí, no começo eram quantos?
No começo, éramos quatro. O criador, porque eu entrei só com a experiência de web rádio, né? Aí, Vinícius Ribeiro é o criador do Nome Critica. Ele deu a ideia, a gente embarcou. Aí teve o Elmer Dias e o Francisco Carbone.
Nossa, todo mundo de nome de ator, né?
Não é?
Os nomes chique.
Nome chique, rapaz. O meu aqui é Leandro Arcanjo da Silva.
Aí depois, a gente ficou por um tempo, aí projetos, né? Projetos, tem novos projetos surgiram. Aí saiu o Vinícius, aí ficamos em três. Aí depois saiu o Elmer. Aí entraram duas meninas.
Mas isso quanto tempo depois?
Ih, não vou conseguir. Eu acho, 2012, né? Tem 10 anos, né? Eu acho
isso, que o Vinícius... podia muito virar meme. E eu vou conseguir.
O Vini acho que ficou 2 anos. O criador, olha isso, meteu o pé cedo, né? Ficou 2 anos. Aí eu, Francisco e Elmer, acho que a gente ficou mais 2, 3 anos. Só nós três. E de vez em quando os convidados e tal. Mas assim, uma coisa também que você... Vou voltar nisso aqui, mas só pra responder uma pergunta que você fez, eu não respondi. Por que a gente foi pro vídeo, né? Uhum. Porque a gente gravava todo mundo pessoalmente. Todo mundo vinha aqui pra casa. Entendeu? Todo mundo do Rio. Então a gente não tinha... não tinha convidados de fora do Rio, né? A gente tinha que chamar as pessoas. Tinha que vir aqui. Botava no GPS e chegava aqui na minha casa. Aí o vídeo nunca foi algo... Porque assim, imagina. Eu tinha que ter um quarto preparado para, né, abrir uma câmera. Enfim. Hoje
o vídeo nunca foi o alvo de vocês.
Exatamente. Nunca foi o alvo. E aí, assim, aí ficou nós três, eu, Francisco e Elmer. Aí o Elmer saiu, aí a gente trouxe duas meninas, Ana Monsores e Vanessa Santos. Elas ficaram, acho que mais uns 2 anos.
Só Vanessa Santos que zoou, assim, o barato dos nomes chique.
Beijo, Vanessa. Então, e aí, eu acho, cara, que as pessoas só conseguem ficar 2 anos, que eu só consigo imaginar de 2 em 2 anos. Enfim, aí 2 anos depois, saiu a Vanessa, saiu só a Vanessa, ficou a Ana. Aí, mais um tempinho, saiu a Ana também, ficou eu e Francisco. Aí, caramba, não dá pra ficar só eu e o Francisco. Na verdade, quando a Ana saiu, o Francisco saiu também. Tô me enrolando já. O Francisco também saiu. Fiquei sozinho. Aí, no último episódio, eu faço um apelo, né, aos ouvintes. Olha, se vocês gostam do Nome Critica, falem comigo no Instagram, porque acabou. Ó, o Francisco tá indo embora, eu não vou ficar aqui sozinho 1 hora no monólogo. Acho que ninguém vai querer ouvir isso também. Aí apareceu um ouvinte no Instagram. Falou, não pode acabar, vocês têm muito tempo, adoro ouvir vocês, não sei o que. Eu falei, que bom, vambora. Então, aí batemos um papo, Heitor, nome dele. Aí trouxe o namorado, Matheus, e trouxe Mariana, amiga deles. Aí o Nome Critica voltou a ter 4 pessoas. Aí 4 pessoas, ficamos aí quase 2 anos. Ó, tô dizendo que o prazo são 2 anos. Quase 2 anos.
É o tempo de validade da galera.
As pessoas só me aguentam por 2 anos. Aí, o que acontece? Eles, projetos de vida, né? Saíram do país, Heitor e Matheus. Beijo pra eles, estão muito bem. E aí ficou eu e Mariana. Aí convidamos uma sexóloga maravilhosa, Thaís Passos. Aí ficamos 1 ano e pouquinho. E no meio do caminho, veio a pandemia, né? A gente gravou 1 ano com o Heitor e Matheus e Mariana, pessoalmente. Aí chegou a pandemia, a gente parou por uns 20 dias, por aí, 1 mês, mais ou menos.
Ninguém arriscava sair de casa, né?
Não tinha como sair de casa, não tinha como vir pra cá. Aí a gente começou a fazer uma vertente do Nome Critica, que é o Fique em Casa, que a gente, durante a semana, a gente assistia uma série e trazia essa série para debater no programa. Meio que para tampar o buraco que a pandemia estava deixando, né? Aí a pandemia não acabou, não é mesmo? Tá aí até hoje. Aí a gente falou, bom, então acabou esse negócio de vamos ver as séries, mas vamos voltar com o programa normal. E aí a pandemia trouxe para a gente a possibilidade de falar com pessoas de outros estados. Então a gente começou a trazer muitos convidados legais pro programa. De outros estados, fazendo pelo Discord, né, como você falou. E aí chegou a vez do Heitor e o Matheus saírem do programa, porque foram, né, para uma nova vida. E aí veio a Thaís, ficou a Mariana comigo, a gente continuou por mais um tempo, com alguns convidados e tal. E aí acabou que estou eu sozinho, né, porque Mariana e Thaís estão aí em novos projetos e tudo mais. E aí o Nome Critica tá aí. Na pista, né?
Alçaram novos voos, elas, né?
Cara, eu acho que o último episódio foi ao ar. Tô com ele, o site aberto aqui, ó. Há 6 meses atrás.
Caramba.
Né? O último episódio tá aqui, ó.
Eu acho que os ouvintes vão até estranhar quando você lançar o novo, né?
Sim, em julho.
Meu Deus, já tem um episódio.
Em julho de 2021. Nada.
Deu tempo da pessoa escutar tudo?
Eu acho que sim. Eu acho que deu tempo.
Eu tô achando que o nome do... Eu vou contar minha teoria aqui.
Qual é a teoria?
Tô achando que quem criou o... Por que eu tô falando baixo? É a CMR do nada. Eu tô achando que quem criou o podcast foi o Arzacon. Eu não me critica porque ele não aceita opiniões alheias. Aí as pessoas aguentaram no máximo 2 anos. Aí depois caíram fora.
É verdade.
Lancei aí. Responda nos comentários.
Mas por que do nome Nome Critique?
Isso aí é uma história esquisita. Então, a gente estava numa balada aqui no Rio. É balada que fala? É boate?
Não sei.
Balada, hoje em dia. Hoje em dia tudo é balada, né?
Então era uma balada, a gente chamava de boate na época. Cine Ideal, quem é do Rio de Janeiro, vai saber e vai...
Nossa, mas em 1812...
Então, é um prédio histórico, tá? É um prédio histórico, ele era um cinema de rua, E aí a gente entrou lá pra destruir o cinema.
Meu Deus.
Enfim, e aí virou uma boate, nossa, mais aclamada, nossa, famosíssima aqui no Rio de Janeiro. Meio bagaceira, tá? Ela não é boate, tipo, caríssima, né? Só a galera, só a nata da elite carioca que
gente ia, não, clubista, não. Todo mundo branco, privilegiado.
Não. Não.
Todo mundo branco, de branco aí.
Com cabelo branco.
Era uma boate, cara, de bebida liberada, aquele vinho batizado. Cara, mas assim, fez história. Enfim, e aí, teve uma hora lá, o vinho já estava consumindo, né, as pessoas. E aí a gente ia fazer um comentário sobre alguém. E aí, um dos nossos amigos olhou pra gente, sério, e fez assim, ó. Não. Você que tá no áudio não tá vendo, né? Fez assim com a mão, o dedinho. Não. Por isso que o símbolo do Nome Critica é o dedo, né? É a mãozinha lá pra cima. E aí ele fez não. E aí, tipo, todo mundo já meio alegre, deu aquela... Sabe quando o álcool vai embora? Na hora. Porque, nossa, me criticou assim.
De graça,
né? De graça na madrugada, pelo amor de Deus, todo mundo já, né, feliz. A pessoa me vem com uma crítica dessa. Passou muito tempo, acho que tipo, quase um ano depois, quando veio a ideia do podcast, aí a gente falou: ah, já sei, não me critica. E com a mãozinha.
Massa.
Foi assim. Olha que história, não é mesmo?
É, o Wagner Pires comentou aqui, né? Ele falou: tem que arrumar novos temas da nova geração para a volta do Nome de Critica. Ele sugeriu militâncias.
Opa!
É, meio que perderam várias oportunidades. Teve o caso do cabelo do menino Big Brother. Bom, todo dia, é só olhar o Twitter. Eu ia falar que sacou.
Teve uma época que eu tava tão viciado nessas coisas que eu abria Twitter pra ver as tretas, pra ver, não só treta, mas ver notícias e tudo, aí você acaba vendo uma porrada de coisa, né? Meme e tal, etc. Aí hoje em dia eu já tô mais disperso disso, porque, cara, consumia muito do meu dia só vendo essas coisas.
Nossa, eu dou muita risada. Quando eu quero dar risada, eu vou no falei do Facebook, sabe? Aí eu vou e olho.
Facebook entrou uma vez por semana agora.
Eu olho o Facebook pra dar risada, porque eu vejo, sei lá, vai postar alguma coisa sobre a eficácia da vacina. Aí tem, uhum, as pessoas que falam do chip, e aí eu começo a rir loucamente.
Controle das massas, controle da massa e não sei o quê.
Que a vacina vai matar todo mundo em 10 anos. Tomara que mate mesmo, que se for pra ficar com esse povo aí que fala que não tomou, eu prefiro morrer.
A comparação mais esdrúxula que eu vi foi da Segunda Guerra Mundial, que tinha uma placa bem assim, não, vocês vão ver, o contexto é totalmente absurdo, tava na época da Segunda Guerra Mundial, na época, no auge da ditadura do bigodinho alemão lá, sabe qual é o cara, né?
Uhum.
Aí ele chegou, aí tava lá uma placa, não venda para judeus, no comércio, tava explícito, não venda para judeus. Aí, só que na Alemanha também, em Berlim, tava falando lá, não venda para não vacinados, porque não vacinado faz o quê? Vai trazer a merda pro mundo, né?
Sim,
uhum. Aí a galera, ó, tá vendo uma comparação, isso é uma ditadura, eles estão querendo implementar a ditadura. Eu falei, cara, tu tá falando bosta, porque, tipo, o não vacinado, ele sai na rua, ele contamina você, sua família, todo mundo, pô.
Meu Deus do céu,
a época dos judeus era xenofobia, era racismo. Hoje em dia é completamente diferente. Não vacinado tem mais é que se fuder mesmo, acabou. Quanto mais, o bom é que quanto mais antivacina existe, menos antivacina vai existir no mundo.
Repete aí de novo, só pra ficar claro.
Quanto mais antivacina existe
no mundo. Não, antes, antivacina tem o que mesmo?
Tem que se fuder mesmo, esses filhos da puta aí. Maluco.
Parece que eles estão sendo demitidos, né? Quem não vacina tem empresa que está demitindo.
Cara, eu fiquei muito desapontado porque eu gosto muito de tênis. Uh-huh. Entendeu? E o Novak Djokovic recusou a vacina, ele perdeu o contrato, não vai participar do Grand Slam. E o que eu fiquei mais puto foi que ele comprou 80% de uma empresa que estava fazendo. Estava desenvolvendo um método anti-vacina para combater o Covid. Eu fiquei olhando assim, eu falei, cara, que merda que esse maluco tá fazendo. Mas
esse pessoal cheira cola com coentro?
Pô, eu gostava muito do cara, eu falei, pô, bicho, Você me decepcionou agora.
Tomou uma bolada, né?
Me deu uma bolada de 140 km no olho.
Exatamente. Cara, e essas pessoas, elas são mega referência, né? Pra
exatamente,
muita gente.
Eles influenciam muitas pessoas, pô. Eu gostava pra caramba. O cara é humilde pra caramba. Você vê vídeo dele lá, tipo, tem aqueles carinhas lá que fica pegando a bola e tal, vai lá. É, serve isotônico pra eles. Aí teve um dia que tava chovendo pra caraca. Aí ele tava com guarda-chuva e esse moleque não tava. Ele bota o moleque pra sentar do lado dele, segura o guarda-chuva pro menino, tipo, trata o moleque bem. E ele fazia essas coisas. É, ele já fez muito. Ele tem ONGs humanitárias que ajuda pessoas e tudo mais. Só que ele pecou nessa parada da pandemia aí, pô. Ele não quer vacinar, perdeu. Perdeu. Tipo. O tanto de pessoa que ele influenciou fazendo essas coisas boas, vendo ele fazer essa merda agora, vai pensar o quê, pô?
Exatamente.
É foda, velho.
Ridículo. Ridículo. É. Como pode alguém, na altura do campeonato, não querer tomar a vacina?
Exato, mano. Uma criança com até 2 anos de idade toma mais de 25 vacinas, sim, se eu não me engano. É 26 ou 28 vacinas.
A gente tá vivo até hoje porque tomou a vacina. Exatamente. Como você...
Eu tenho uma tia da minha mãe, ela já bem senhorinha já, né? Ela, na época da poliomielite, não tinha vacina ainda, e ela ficou sem andar por causa que ela adquiriu poliomielite. Ela não anda, ela é paraplégica.
Nossa.
Aí, só que na época dela, entende, não existia vacina ainda, tava em experimento e tal, essas coisas, né? Mas, cara, poliomielite hoje em dia já foi erradicada, não existe mais. Por causa de quê? Por causa da vacina. Uhum. Sarampo agora tá voltando. O sarampo tá voltando agora por causa dessa galera antivacina também. Ele já tinha meio que sido extinto no mundo, né? Agora tá voltando de novo.
Eu vi um negócio, eu acho que eu sempre tô compartilhando isso no Facebook, que as pessoas deveriam sentir vergonha de novo de ser burra. Sim. Porque não tá dando
mais. Sim. Antigamente você ficava preocupado, né? Ai, cara, será que eu vou dar essa opinião? Será que você é meio burrão? Né? Agora a pessoa compartilha na rede.
Hoje em dia o nego vê uma. Eu acho que o povo tem. Eles compartilham mais fake news do que notícia verdadeira, né? Porque eles só leem o título e falam, fala, fulano de tal falou que o filho morreu por causa da vacina. Aí o povo, eita, a vacina tá matando, vai lá e compartilha. Aí ainda vai ver, não tem nada a ver. Uhum. A pessoa já tinha uma comorbidade, já tinha outra doença e tal. É foda, pô.
Wagner, militamos, hein, Wagner? Tá bom? Acho que... Acho que ficou bom.
Ele falou um negócio aqui que tem muito por aí iguais a esse tenista.
Sim,
carinha de bom, fazendo boas ações e negacionistas.
Não, mas só que o foda é que o Novak Djokovic, ele não forjava, não. Era espontâneo mesmo, era massa. Eu não sei se ele forjava ou... Porque eu acompanho ele há muito tempo, né, mas...
Leandro está passando pano para o tenista.
Não, eu fiquei puto com ele por causa da vacina, velho. Maldito, velho. Eu gostava dele.
Eu fiquei puto com a menina da Marvel lá, que faz a irmã do Pantera.
A Shuri.
E a menina lá do...
Tu viu que eles vão demitir a doidinha lá que fazia a Capitã América, né? Não vai ser ela. A Capitã Marvel, não vai ser ela mais.
Sério? Não vai ser a Brie Larson, não. Por quê?
Além dela ser muito chata, difícil de lidar, ela não queria se vacinar também. Isso aí juntaram o último agradável e meteram o pé na bunda dela.
A gente tava esperando só o motivo.
Exatamente. Ela era muito militante de não sei o quê, ela era do contra. Quem falou foi o Kevin Feige no Twitter até. Ele falou lá os motivos e um deles era porque não queria vacinar. Aí agora a galera tá fazendo pressão também pra demitir a Shuri, porque... Tecnicamente ele demitiu a Brie Larson por causa da vacina, né?
Ele já queria, só. Olha aqui o motivo!
Cadê a carteirinha? Ai, não vacinei. Tchau.
Então,
obrigado. Tipo, a Mônica Lima desejou sucesso pra gente.
Obrigado, viu? Mônica.
Cadê? Mônica Lima, um beijo. A Mônica, gente, participou de muitas edições do Nome Critica, muitas. Psicoterapeuta maravilhosa aqui no Rio de Janeiro.
Não, convida ela pra bater um papo com a gente
Mônica,
depois.
Convidada, hein, Mônica?
Quer falar?
Fala aí.
É, tipo, reunião de pauta sem ela, aí fala que ela sai de folga. Que precisa demitir a mulher lá. Quem? Ah, fulana! Ah, sei! Então, qual o motivo? Então, procura aí na internet. Ó, ela disse aqui no Twitter que não vai tomar vacina. Temos um motivo.
É isso.
Temos
um motivo.
A fazer reunião, então, a gente está na política aqui de ajudar as pessoas, eu entendo a liberdade individual, mas não dá para não causa. Tomar vacina.
E a atriz também, a atriz que faz a Vespa também, e ela
é ela, vacina, ela tá no movimento anti-vacina, mano.
Exato.
Ainda tem um movimento, gente. Além da pessoa ter uma opinião merda dessa, ela ainda cria um movimento.
É igual a terraplanista, pô. Você passa a vida toda estudando que a Terra é esférica, vê uns retardados falar que é plana. Aí eu falei, aí é sacanagem. Todo mundo estudando, pô. Tomar banho, velho.
É assim, de um grau. De um grau.
E detalhe, esse povo nem usa nada, né? Se usasse, a gente dá uma desculpa.
É, pois é.
É igual aqueles alienígenas do passado lá do History também. Tudo que não tem explicação, basicamente não tem explicação, é alienígena. Pirâmide, alienígena. Acharam uma ossada de dinossauro, alienígena. Sei o que, por aí vai.
Bolsonaro presidente, alienígena.
Não, se fosse alienígena, eu acho que viria melhorias, né? Não...
Eu tenho uma camiseta aqui da Renner, fazendo propaganda aqui, patrocinando nós. Que é, tem uma pessoa sendo abduzida, né? E tá escrito: isso não é uma abdução, é um resgate.
Caraca. Antigamente os alienígenas só abduziam vaca, né? O que será que eles queriam com as vaquinhas, com as bichinhas, né,
véio? Não sei, se pensar que o Brasil é rico em agropecuária e são eles que comandam a parte do país, vai saber. Se foca era isso.
Vai que as vacas são alienígenas, né? Tá...
Caraca. Nossa!
Imagina, gente. Que plot, hein?
Essa altura do campeonato, a vaca alienígena.
Acho justo.
É verdade. O Wagner deu uma ideia boa. É convidar uma pessoa que pensa, tipo, um terraplanista, alguém assim. Só que a gente tem que ser muito...
Eu sabe, vou zoar demais. Eu não vou conseguir.
Sabe o que vai acontecer? Provavelmente, eu acho que pra gente conseguir chegar até uma certa linha de papo, é a gente lidar como mitologia.
Eu tenho um amigo que é terraplanista, vou convidar ele.
Ah, eu queria ouvir um minutinho só. Aí podia ser vocês podem fazer um episódio bem rapidinho, um minuto só pra ele falar o que ele acha.
E é por isso que a ciência refuta. Aí acabou o episódio.
Sobe as letras, pronto.
E é por isso que você deve estudar.
Cara, e tem muita gente que tem estudo, não sei onde eles estudaram, mas tem estudo. Tem
graduação. Tem cientistas famosos que defendem essa parada, pô. Eu fico de cara, eu falo, mano, esse cara, ele é cientista, ele é estudado, ele não é ignorante. Por que ele tá falando umas paradas dessas?
Não sei, às vezes, sei lá.
É, eu também não sei.
É a frase do Chicó, da Compadecida. Eu não sei, só sei que foi assim.
E foi assim. É melhor essa galera ver o BBB, cara. Porque dizem que quem vê BBB é meio, né? Não
alienado. Muito...
É alienado.
Mas isso aí é meme. É porque quem assiste BBB se importa com esses memes. Aí pega, pô. Não tem nada a ver. Aí, tipo, eu postava um negócio no Status B assim. Aí eu postava um pão francês ou pão de sal, né? Não sei. Depende do lugar do Brasil, mas aqui é pão francês. Eu falo, ó, esse pão tem mais miolo do que quem assiste Big Brother.
Nossa.
Eu não assisto porque eu não gosto de reality show. Então, o único reality show que eu gosto é Trato Feito, do History Channel. É massa.
Trato Feito. Tem um amigo que idolatra
eu,
esse.
Eu também. Cara, eu gosto muito. Eu gosto muito. É muito bom.
É, negócio do pessoal que vende, não é isso?
Isso, vai lá na loja de penhores e vende, ó, compra as
coisas. O Rev venderia por um bom preço aquele Nintendo 64 vermelho ali atrás, que eu tô olhando desde que começou a live.
Não é vermelho, é laranja.
É laranja? Ah, desculpa, então a cor tá meio esquisita.
A saturação da câmera mudou.
Hoje eu tô no meio negócio. Eu tô falando muito baixo, negócio meio sedução.
O que você tem hoje?
Não sei.
Ele tá querendo seduzir o público.
Segunda-feira. É porque a gente falou na voz de voz, né? Que as pessoas ficam.
Tô tentando, quem sabe eu consigo. Me contratem pra dublar, eu não tenho DRT.
Na Vozerio. Minha voz é triste.
Vozerio.
Mas, Leandro, você tá em Brasília, é isso?
É, eu estou em Brasília.
Brasília, Rio e São Paulo, né?
É. Conexão aí, ó.
Coligação. Gente, é novidade aqui, tá? O Arzacão vai se candidatar a deputado. Não, mentira. É... Do nada joga no ventilador.
Deputado estadual aí, ó.
Olha. Deus-me livre.
Pode ser governador, mas ele queria governador, mas depois que eu falei que governador, todo governador do Rio é preso, aí ele meio que deu uma desistida.
Tá meio difícil. Qualquer cargo aqui no Rio tá meio difícil, gente. Então, tá difícil.
Cargos para sair do Rio de Janeiro.
É exatamente esse. O melhor do Rio é sair.
Nossa. Caraca.
Não, gente, é uma terra linda. As praias são lindas.
Quando não tem arrastão, né?
Não, aí, tá vendo? Gente? Eu tento.
Eu tô zoando, cara. Ó,
você vai lá do arpoador, tira aquela foto linda. Mas tem que enviar pra alguém, senão você pode perder o celular. Então, mas aí, se, né, faz uma live.
É perigoso.
Não, porque tá muito difícil mesmo, gente. Não tô dizendo que na cidade de vocês não esteja, tá? Mas é porque cada um, né, fala muito da sua própria dor, né?
Aqui em Brasília, questão de segurança é perigoso, como qualquer cidade desenvolvida, né? Eu não vou falar cidade grande, porque aqui não é grande, né? Mas, enfim, toda cidade desenvolvida, mas só que, cara, aqui em questão de violência, comparado a outros lugares do Brasil, aqui é bem tranquilo, cara, bem tranquilo mesmo.
Não, aqui não é não.
Eu sei de chegar em casa de balada 3, 4 horas da manhã de carro e tal, nunca aconteceu nada comigo. Nunca.
Não, aqui 3 horas da manhã é melhor você ficar onde você está, espera clarear e vai.
Meu Deus.
É.
Aqui é bom, assaltado eu nunca fui, eu fui furtado, né, em casa mesmo, eu morava em outra casa e eu fui trabalhar.
Entraram aí?
É, não aqui, na outra casa. Aí eu e meu marido tava trabalhando e eu cheguei. Eu não fui pra faculdade nesse dia. E quando eu cheguei, eu não tinha videogame, notebook e barbeador. Dignidade e mais nada.
Dá um desgosto, deve dar um desgosto tão grande.
Não, né? Foi horrível. No outro dia. Tipo, eu fiquei nervoso na hora pra fazer o BO, mas no outro dia eu fui trabalhar, tomei café. Aí, tipo, não sei se foi pânico, se foi ansiedade que me deu. Eu comecei a me sentir mal, fui pra fora e comecei a chorar. Tipo, desesperado.
Imagino.
Aí eu falei pra... Eu não conseguia nem falar também. Eu voltei pro lugar que eu trabalhava. Aí eu olhei pra cara da minha supervisora. Eu vou embora porque eu... E não saiu mais nada. Eu comecei a chorar de novo. Aí ela já sabia, porque eu já tinha avisado, né? Eu fui embora. E fiquei em casa de boa. Agora eu consigo falar de boa, mas no dia foi horrível. Foi o quê? R$8.000 de prejuízo.
Sim, é imagina.
Tá certo que assim, é muito ruim. Eu perdi o videogame, o PC. Eu tenho esse PC hoje por causa disso. Por causa desse roubo. Eu comprei finalmente o outro controle pro videogame. E eu tinha terminado de pagar o PlayStation. Tinha um mês. Nossa. Um mês que eu paguei, tinha pago a última parcela. E 2 meses depois eu me enraivei e comprei outro.
E aquele Nintendo se livrou, é isso? Aquele Nintendo,
não, esse Nintendo ali? Foi um amigo, ou foi o Kelvin, falar dele de novo. Ele que me deu pra compor o cenário. Aí tem um Xbox 360. Pretinho ali do lado.
Pretinho. Vou colocar uma Nintendo 64 aqui na próxima pra conversar.
Ele disse que funciona, mas tem uma fita do lado que esse jogo aqui eu nunca nem vi.
Eu não tenho nada pra colocar.
Não tenho nada pra colocar.
Triste.
Você vê, né? Mora do lado do...
Eu tenho só meu computador, mas deixa ele aqui, né? Porque
mora,
ele não é
presidente.
Não é muito bom mostrar ele, não. Porque...
Mora do lado do Presianta. Aí... Não tem um...
Nesse final de semana ele passou na cidade que eu moro e comeu um churrasquinho lá. Parou do nada, comeu um churrasquinho lá na mulher.
Foi lá que ele comeu churrasco e jogou a farofa caindo no chão.
Exatamente, caiu nas pernas dele. Foi na minha cidade, sim, cara.
Trancado lá dentro. Porque se ele sai, é uma vergonha.
Ele derrubou mesmo, o farofa tava na calça. Ih, é muito doido, pô. Mas pelo menos a mulher ficou feliz, né? A mulher que viu ele. Aí ela perguntou: você vai comprar tudo aqui, meu? Ele disse: não, vou comprar pra mim comer, pô.
Claro, como. Como diz a frase, um meme que o povo usa.
Ele vai comer tudo, pô.
Zoando que fala que é da Dilma, não concordo nem discordo, mas muito pelo contrário.
Isso aí. Cara, que nojo, o troço caindo no chão, farofa no pé.
É. Nossa. Ele foi cortar lá e o negócio virou e derramou nele, foi muito doido.
Bolsonaro é um tio do churrasco.
Ao invés dele levantar e limpar, ele deixou caído na calça, né? É muito doido, cara.
Não, é sujo mesmo.
Ah, era, gente, é gente.
Como era você levantar e bater ali a farinha?
É, é gente da gente, é uma pessoa simples.
É uma pessoa do povo. Ai, cara.
Gente, não aceita isso, gente da gente. Não aceita isso.
Entender que a pessoa come farofa e voa a farofa do prato. Entendeu?
Exatamente. Exatamente.
Porque farofa é algo muito fácil de cair, né? Do garfo. Né?
Você... Do garfo é foda.
Você fala farofa, a farofa voa.
Isso. Tem que comer farofa de máscara, porque senão você joga a farofa no outro, entendeu?
Comer farofa de máscara, meu Deus. Ô Wagner, eu não sei se os meninos conhecem o metaverso, mas eu tô super por fora dessa linguagem, cara, dos jovens.
Eu tô ciente do que é. Você sabe o que é metaverso?
Metaverso, você, em breve, nós não teremos mais a nossa carinha aqui, sim nossos avatares pulando. Imagina que legal, cara.
É tipo blogueira no Instagram?
Não, é a sua vida real virtual. Você, por exemplo, você pode ser contratado para trabalhar numa empresa em Tóquio, no Japão, por exemplo, que você vai estar aqui na sua casa, numa reunião com a galera, e ganhando e tudo mais.
E lá você... Bem, é quase hoje, né? Hoje eu vivo o metaverso, porque eu tô em home office e não tô lá. Mas você vai ter seu avatarzinho andando e tal.
Se você morrer no metaverso, você morre na vida real também, e por aí vai.
Ah, é?
É, tem um lance desse muito doido aí, isso, cara.
Aí, gente, aí tá ficando esquisito.
E aí, olha, complicou. Só.
Vocês lembram daquele jogo Second Life?
Acho que
é esse nome. Eu lembro.
É mais ou menos essa ideia, né? Que você tinha seu avatar e você...
É tipo um The Sims, né? Tipo um The Sims.
Isso aí.
Ó, eu já tô investindo na moeda do metaverso, que é o NFT, nos joguinhos. Eu já tenho uns investimentos lá, já.
Brasília, galera do dinheiro, né, gente? Então, outra coisa.
É,
né?
Burguês safado, branco privilegiado.
É. Investe no ferro pra botar na porta. Câmeras de segurança.
Cara, mas só que é interessante, cara. Procura sobre NFT. É o negócio das criptomoedas, é o futuro, cara.
Não, eu quero dinheiro. Depois você me explique. Faça um
tutorial. Dá dinheiro, cara.
PowerPoint. Aqui temos a criptomoeda. É com aquela canetinha assim. Aqui temos agora. Isso aqui é coin. O que é coin? É moeda em português.
Dogecoin.
Pô, mas NFT é um joguinho, né? Você fica jogando, não
é
isso?
É, basicamente. A grosso modo, é você deixa de jogar só por jogar e ganha dinheiro. Jogando.
Então, jogando.
O jogo é legal?
Cara, eu tenho lá, ó. Eu investi em dois: Agrofarm e Bomb Crypto. O Agrofarm é igual colheita feliz do Orkut. Você planta e colhe.
Nossa, que sonho.
Só que ao invés de você ganhar sementes, as sementes dá só semente. Por dar, você pode sacar e ganhar dinheiro. As sementes valem dinheiro. Você investe dinheiro e recupera dinheiro.
Logo.
E o Bomb Crypto é igual o Bomberman. Você tem que deixar os bonequinhos trabalhando lá pra ele explodindo os baúzinhos lá. Legal. E desses baús vem dinheiro. Vem o Bitcoin, né? Que é a moeda do jogo. Você pode trocar por dinheiro de real.
E aí tem uma parada também que tem gente que cobra pra upar o seu personagem, né?
Exatamente.
Virou um negócio, gente.
É, aí assim, um exemplo. Lá no Bomb Crypto, porque no Agrofarm ainda não tem, mas no Bomb Crypto tem os bonecos, né? Você compra os bonecos, ele pode vir comum, que é o mais... É 85% de chance de vir um comum.
Uhum.
Aí depois tem 35% de vir um raro. Aí é 15% de vir um super raro. Aí 8% de vir um lendário. E 1% de vir um super lendário. Aí você vai jogando. Pra você iniciar, você tem que comprar, mas você jogando, você consegue esses bonecos também. E você pode vender no marketplace do jogo. Aí tem gente que compra, aí vale mais dinheiro ainda, entendeu?
Entendi.
Porque quanto mais upado o bonequinho for, mais caro ele vai valer. Muito aí você bom. Pode vender e tal. É interessante, cara.
Logo, logo vai ter isso aí no Baú da Felicidade. Da Jequiti, sei lá.
E eles estão vendo aí para cada país, já tá em estudo lá, pelo menos na União Europeia, né? Eles já vão fazer cada país ter sua própria moeda, a sua criptomoeda, né? O dinheiro físico que a gente conhece hoje, daqui uns dias ele vai acabar.
Já tá bem diferente do que foi um dia, né?
Exatamente.
Antigamente eu ia direto no caixa eletrônico. Hoje...
Eu vi uma reportagem que dinheiro em cédula mesmo, que circula no mundo, é só 15%. O resto é tudo digital.
Eu não saco. Como é que fala? Eu não saco dinheiro mesmo desde 1618. É sério.
Com o lance do Pix facilitou muito a vida, né, cara?
Também, então, verdade.
Tem dinheiro ali, pra, faz um Pix ali, tu vai comprar, o mercado aceita
não,
Pix.
Esses dias alguém falou pra mim assim. Acho que tem um. Esses dias não, faz um mês quase. É, tem R$5 aí em cédula? Eu falei, mas eu nem sei faz o que é isso. eu recebo por Pix. Eu pago tudo no Pix. Eu sou o próprio, como diz o menino que trabalha comigo, a gente é da tropa do Pix agora.
Eu ando com R$20 na carteira só pra dizer que tem algo. Em caso de extrema necessidade, seu celular descarregou, você tá num lugar que não pega a internet, você tem pelo menos.
No caso de extremo assalto.
Reservado.
Não, aqui no Rio tem que ter R$10, pelo menos, que senão você sai sem uma peça de roupa.
Lembrando que ele é carioca e é ele que está falando.
Posso falar, tem lugar de fala.
Eu ia meter essa agora.
O local de fala dele é garantido.
E lembrando que é o Leandro que faz os cortes, então se te cancelarem, a culpa é dele.
E eu tiro de contexto as paradas, viu? Cuidado.
Meu Deus do céu. Eu posso aprovar antes o corte?
Não. Já era.
Não, ele não vai pegar tipo assim, eu matei, fulano, dita, não vai ser assim.
Que bom, né mesmo?
Senão daria pra fazer uma música você cantando, igual o pessoal faz com o Trump, sabe?
Sim. Santos.
Sim. Legal. Mas isso, gente, eu sei que geralmente a gente bate mais papo, mas como agora somos pessoas que temos vários empregos, porque depois desse governo maravilhoso, antes era ruim. Agora a gente tem que ter 10 fontes de renda na vida pra sustentar. E o papo vai acabando. Ah, a gente tem uma novidade. Eu falei que ia falar no começo. Ia ter uma novidade, mas acabei esquecendo.
É verdade.
Não sei como divulgar isso. Como a gente pode dizer?
Divulgou com os dois pés no peito logo. É mais fácil.
O nosso atual convidado é o novo integrante do Papo Incerto.
Aê.
Não. Cadê tem barulho de...
vai haver uma junção, né, do Não Me Critique com o Papo Certo, pra galera ficar mais inteirada aí. Tanto os nossos ouvintes quanto os ouvintes dele. E a partir de hoje, né, nós somos. É igual naquela gíria, tamo junto e misturado.
Isso aí.
A gente virou não se mistura. Oh, não se mistura, é foda. Não me critica.
Não se critique o papo.
Isso. Deixa o papo.
Na verdade, os dois nomes vão continuar até a gente ver o que vai fazer, mas por hora a gente vai ter. Vocês vão escutar em áudio Não Me Critica. E escutar em áudio e vídeo. Escutar em áudio e vídeo é ótimo. Escutar em áudio e ver o vídeo Papo Incerto.
Exatamente.
Gente, ó, muito obrigado pela acolhida, né? Não só da minha pessoa, mas também do Não Me Critica. Feliz, tomara que dê muito certo, tomara que os ouvintes curtam. Vocês aí do Não Me Critica, gente, é isso, a partir de quarta-feira, toda quarta-feira tem episódio, ou não, porque agora é incerto, entendeu? Agora você fica, né, você que já segue aí nas plataformas de áudio, que você já, né, já tá acostumado, que eu falo sempre, as mesmas coisas sempre, então aí você vai lá, vai ouvir, vai sair lá, vai pipocar aí no seu celular e você vai ouvir o Não Me Critica, com o Heavy, com o Leandro, comigo, Thiago Arzacon.
Eu acho. Quer ver? Eu vou ficar
legal. Fala aí.
O pessoal vai ouvir só no final. O que você pode fazer? Faz a chamada do começo e mete o louco. Não sei se vai te dar trabalho, mas pega o nosso comecinho do papo, incerto. Finge que você convidou a gente, igual a gente fez com você.
Uhum.
Entendeu? Aí você corta a minha fala, depois do Leandro, aí começa. Aí você pega a parte que você perguntou da gente, do podcast. Aí depois, no meio do negócio, você joga a bomba.
Exatamente.
Vou tentar.
Não é tão difícil, não. Se bem que a parte do podcast foi no meio, né? Mas tem uma hora, qualquer coisa a gente te ajuda.
Isso, vamos fazer. Mas, gente, é isso. Muito bom estar de volta com o Não Me Critica. 6 meses parados. Então, assim, deu tempo de você ouvir tudo, como o Heavy falou.
Uhum.
É, E se não deu tempo, você tá conhecendo agora o podcast, vai lá, tem 357 agora com esse, pra você ouvir bastante.
É, bastante, coisa. A gente só tem 99 agora.
Aí, juntando, olha, essa eu não sou de humana, gente.
Oito do primeiro e 90 do segundo e o primeiro da terceira temporada, que é o de hoje.
Exatamente.
Isso aí, muito bom.
E eu espero que a gente dure mais de dois.
É isso que eu ia falar, já conto com as suas experiências passadas, a gente tem 2 anos a partir de hoje contando.
É com data fim, né? É indeterminado, entendeu? Daqui a 2 anos...
Se passar 2 anos, a gente tem que fazer algum evento, sei lá, alguma coisa assim.
Tem que fazer uma comemoração, episódio
especial. E passamos de 2 anos.
Olha só. Exatamente.
Chupa, aí coloca nos comentários, assim, todas as pessoas, sério.
Olha só, em setembro, Não Me Critica faz 10 anos.
Nossa.
Caraca, 10 anos. Que
massa. A gente faz 3 anos.
A gente faz um episódio especial.
É, verdade. Sim. Em julho, 29 de julho, se eu não me engano... Mentira, Papo Incerto faz... 29 de julho faz...
Meu aniversário!
Meu Deus! Dupla especial. Papo Incerto e Arzacon. Meu Deus. O que ia falar? A gente vai fazer 3 anos.
Ah, 3 anos.
29 de julho. Eu tenho quase certeza que é 29 de julho. Eu sei que é julho. Eu tenho um negócio com 28 e 29.
É a melhor data de julho mesmo.
Se não for o 29, vai ser agora.
E é um programa leonino, então, ó, 29 de julho.
Puta, agora eu entendi porque a gente se acha mais.
É. Legal. Agora sim, sucesso total, não tem como dar errado.
Meu Deus. Exatamente.
E é isso, gente. Recebam a Zacon e o pessoal do Nome Critica nos receba. Provavelmente vocês não vão gostar do Leandro, o pessoal critica muito ele.
Oi, coitado. É porque eu sou bolsominion.
Não. Cancela agora essa parceria.
Deixa o plot pro povo achar que é. A gente colocou aqui um esquerdo, direito e um centrão. Oh, uma ideia pro papo, hein? Vamos convidar alguém, assim, de esquerda, direita e centro.
É, não, vamos tem que convidar um de extrema direita e um de extrema esquerda também, e o do centro e esquerda e direita.
A pessoa esquerda e direita ao mesmo tempo?
Exatamente.
Como? Consegue? Não,
deve ter, cara.
Ué,
deve ter.
É liberal nos costumes pra sair com uma travesti à noite.
Mas não pode usar droga na frente dos filhos, nem falar mal palavrão.
Como é que é a cabeça dessa pessoa, né, cara?
É muito louca porque ela usa drogas. E é isso, gente.
Fala, vai,
eu nunca sei como terminar. Obrigado pra você que escutou até aqui. É tipo isso. Obrigado por ser essa pessoa maravilhosa.
Né? Oi? Arroba Papo Incerto, não é isso? Nas redes sociais,
verdade.
Né?
Sigam. Ó, vamos lá, agora que nós somos dois e somos um, tipo a música do Super Combo.
Uhum.
Sigam Não Me Critica nas redes sociais. É tudo Não Me Critica?
Arroba Não Me Critica em todas as redes. Menos TikTok, porque não tem idade pra isso.
Entendi. E... A gente tem a mesma idade e tem TikTok. Foi uma crítica aqui.
É. Ele chamou a gente de criança ao vivo.
Não, tô gostando, já entendi por que não dura mais de 2 anos. Mas,
do nada vem uma crítica. Assim.
Não me critique. É só pra não criticar ele, mas os outros você pode. Não, brincadeira. Eu tenho uma ideia, depois eu falo. Ah. Vamos lá. E é isso, sigam a gente nas roubas sociais, com os arrobas nas redes sociais, é tudo arroba papo incerto. Só o Twitter que é arroba incerto papo, porque tava em inglês, aí ele não quis mudar e eu deixei assim.
Olha.
E é isso, até no TikTok, é arroba papo incerto. Não, eu acho que é arroba cortes papo incerto. A gente tem um canal de cortes também, que é cortes papo incerto. Finalmente deixei menor, aí vão sair saem cortes todos os dias, em teoria. Agora vai sair um pouquinho menos todos os dias. Mas vai estar lá. Vai ter muito corte lá. Vocês podem. Vão lá, se inscrevam, compartilhem. Tem muito corte. Muito corte bom. Se inscrevam aqui também pra ajudar a gente a monetizar, né? Que agora a gente tem mais uma cabeça.
Deixa o like. Compartilha com seus amigos.
Inscreve no canal. Fala assim: olha mais uma. mais uma gay branca falando. Xinga nós. E aí, corta.
Mais uma bicha privilegiada, né? Igual já te chamaram.
Já te chamaram?
Ih, gente, não me critica. Falaram do Harrison, porque ele é branco, tem um olho claro e tal, ele é privilegiado.
Manda lá pra ele, não me critica. Agora você já pode falar. Olha só, vocês falam a agenda das próximas lives? Vocês falam isso?
Não, geralmente não. A gente só fala que volta quarta. É porque eu sempre esqueço.
A gente geralmente pede indicação, mas como você vai estar aqui, você mesmo pode convidar as pessoas que você indicaria pra bater papo com a gente e falar com a gente. Ah, tal dia. Tem como marcar a pessoa tal dia, por exemplo?
Ah, tá. Tá bom. Mas a gente volta quarta, é isso?
Voltamos na quarta, nesse mesmo horário, no mesmo canal.
Isso.
É pior, dá pra falar isso que... Eu nunca tinha parado pra pensar nisso.
Gente, é muito conteúdo pro Nome Critica. Vai ter que sair em 2 dias agora. Não tem como sair só quarta-feira.
Mas você acha que... É. Sério?
Ai, bom...
Cara, é porque, por exemplo, pra nós, a gente faz 3 papos por semana, né? E você só faz um. Então, acumularia muita coisa, é. Faz segunda e quarta.
Eu faço um mês e fico de férias já. Eu vou ter aí...
pensa pelo lado bom. Você vai ter, se for viajar, tem muito...
Exatamente. E quando, por exemplo, se chegar um dia a acabar, você vai ter muita coisa acumulada aí pra ficar postando.
Quando a gente separar daqui 2 anos...
Não tem data de validade, né? Dois anos.
Vai ter mais 1 ano de programa.
Exatamente.
Como diz os jovens, o Twitter é sobre isso, tá tudo bem.
Sobre isso. Então, gente, ó, do Nome Critica, agora você assiste a gravação do podcast ao vivo no YouTube.
No YouTube, exato.
Arroba Papo Incerto. Arroba não, youtube.com
/papo incerto.
Então vai lá, ativa o sininho, que aí você vai ter a notificação. Ai, sempre quis falar também.
E você, pessoal do Nome Critica, agora você tem que escutar os dois. A gente.
Isso aí.
Papo Incerto e Nome Critica. E não me critica por ter falado isso.
Não entendeu? Ouve o Papo Incerto. Não entendeu lá? Vem ouvir o Nome Critica, entendeu?
Não entendeu? Escuta os dois ao mesmo tempo, em velocidade 2. Sabe?
Cada orelha, você dá o play em um episódio, em um agregador de podcast.
Nossa, eu sei, é isso. A gente vai ficando por aqui, a gente vê quarta, 21h30. Sigam a gente pra saber. A agenda tá lá no Nome Critica e também tá no Papo Incerto, no Instagram.
Exatamente.
E é isso.
É isso.
Tchau, gente. Beijo. Até quarta.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.